Bom dia, pessoal. Desejo que a semana de vocês seja abençoada depois de um feriado. Isso ajuda até a tranquilizar um pouco o coração, tirar atrasos de leituras, monografias e tudo mais. Alguns, tirando atraso, ainda estão muito atrasados, então roguem pela alma destes. Nós temos seguido uma série aí na carta de Judas, no confronto que ele faz aos falsos mestres, na exposição que ele faz àqueles irmãos daquela comunidade cristã para que rejeitem a influência desses falsos mestres e então se apeguem à fé que foi uma vez por todas entregue aos santos, chamada de fé santíssima. Na semana passada eu comecei a expor o verso 5 até o verso 10 e o 16, quando Judas explicita qual é o caráter, qual é a conduta e a premeditada condenação daqueles indivíduos. Nós olhamos para três versos, mais especificamente, o 5, o 8 e o 16, em que ele fala que aqueles homens eram incrédulos, não entendiam sobre o que falavam, e naquilo que entendiam, simplesmente pelo exercício do seu intelecto humano, nada espiritual, eles pervertiam, eles corrompiam absolutamente tudo. Quero ler novamente esses versos, o 5 ao 10 e o 16, para trabalharmos duas outras características do caráter desses indivíduos. Judas, verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Quando Judas retrata a incredulidade, a descrença, a falta de fé daqueles indivíduos, ele os compara com Israel na peregrinação ali do deserto, quando, se opondo ao que Deus havia prometido, prefere não adentrar em Canaã e, por causa disso, são disciplinados. Cada um dos exemplos tem um ponto de comparação ou um ponto de semelhança com aqueles falsos mestres. O segundo exemplo é provavelmente um dos pontos mais complexos na carta, que é quando ele menciona os anjos que abandonaram o seu estado original. Deixa eu, pequeno parênteses, por que eu escolhi Judas para trabalhar com vocês? Primeiro pelo conteúdo da carta e o propósito dela, mas também pela complexidade dela. Eu percebo que, frequentemente, aqueles que ensinam a palavra de Deus pegam aqueles textos mais tranquilos, normalmente as cartas de Paulo, que não tem muita dificuldade, não tem muita complexidade, exceto um ponto ou outro. E, eventualmente, nós fugimos de textos mais complexos, de estilos literários mais difíceis, como a própria profecia e, eventualmente, a narrativa. Então, é até meu desejo, ao longo desse ano, trabalhar documentos mais complicados, gêneros mais complicados, até para demonstrar a oportunidade que nós temos de lidar com esses textos bíblicos, entendendo-os, bem como fazendo as devidas aplicações para aqueles que nos ouvem. Existe pelo menos duas possibilidades de você entender esse verso número 6, dos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. A perspectiva padrão te leva de volta para Gênesis capítulo 6, que fala quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. E muitos vão entender, até com algum paralelo de 2 Pedro capítulo 2, de que seriam anjos aqueles indivíduos que tiveram relações com mulheres e, portanto, acabaram pervertendo toda uma geração a ponto de Deus se irar e se voltar contra a humanidade, enviando o dilúvio, bem como a salvação por meio de Noé. Isso é possível, é uma possibilidade hermenêutica, certamente. Para você lidar com ela ou defendê-la, você precisaria entender que ali houve uma corporificação dos anjos. Eles já eram anjos maus, já eram anjos caídos que seguiram a rebelião de Satanás, ali de Ezequiel 28. E que então, corporificados ou possuindo seres humanos, o que não é improvável, porque em Sodoma e Gomorra existem dois anjos que se manifestam corporeamente com feições humanas, ali juntamente com Abraão e Ló, mais especificamente Ló, e em que então esses indivíduos agora possuídos por demônios tiveram relações sexuais com mulheres. Eu acho pouquíssimo provável isso por um aspecto muito simples. Isso quer dizer que eram anjos bons que, tendo possuído homens, corpos ali, se tornaram maus pela prática sexual. Me parece que antes de Gênesis, antes da queda de Adão, já havia sido encerrada a queda dos anjos, aqueles que seguiram Satanás. Então, não me parece que em Gênesis 6 uma nova leva de anjos bons, anjos moralmente puros diante de Deus, se corrompem e então são condenados. Me parece que isso acontece antes de Gênesis, quando no estado eterno da glória de Deus, Satanás peca contra o Senhor e arrasta com ele uma série de discípulos, uma série de outros anjos. Filhos dos homens, filhas dos homens ali são, de alguma forma, um contraste com os filhos de Deus, que se você voltar a alguns capítulos, fala que a geração de Sete passou a invocar o nome do Senhor. Conscientemente, sistematicamente, bem como intencionalmente. Entendendo que em Deus, Yahweh, é que eles encontravam a centralidade da sua adoração, da sua subsistência. E eles, então, ali são chamados de filhos de Deus. Em outras circunstâncias, os anjos são chamados de exércitos de Deus, exércitos do Senhor. Eventualmente, alguns vão entender que filhos de Deus ali, então, referiam-se a anjos. Eu acho isso pouquíssimo provável. Porque eles já estavam num estado de pecado. Eles já estavam num estado de perversão. E me parece que são justamente, ali em Gênesis 6, aqueles que invocavam a Deus se contaminando com aqueles que não adoravam exclusivamente ao Senhor, ao ponto disso se generalizar como algo patente, algo característico daquela geração. A outra possibilidade de interpretação, que é a minha preferência, é que eram anjos mesmo, seres angelicais, que não guardaram o seu estado natural ou estado original. E o que quer dizer estado original? Aquilo que arremete lá para o início de todas as coisas. Porque qualquer variação do estado de perfeição, eles como seres criados, perfeitos, moralmente puros, qualquer variação naquilo já é uma rejeição do seu estado natural ou do seu estado original. Então, me parece que Judas está mencionando ou retratando a rebelião inicial dos anjos seguindo Satanás em oposição a Deus e a toda a glória que deveria ser dada exclusivamente a Deus. E eles abandonam o seu próprio domicílio. A ideia é aquele ambiente em que eles estavam circunscritos na sua atuação, o dentro de onde eles deveriam estar e oficiarem. Eles abandonam isso e, por causa dessa rebeldia, eles estão presos pelo próprio Deus. Depois você pode juntar com 1 Pedro, capítulo 3, e estudar um pouquinho, ver como isso pode fazer sentido. E o que é interessante aqui é que o ponto de menção ou o ponto de contato é a insubordinação ou a irreverência desses anjos como exemplo do que os falsos mestres faziam. O ponto aqui não é a promiscuidade. A promiscuidade é Sodoma e Gomorra. Aqui é insubmissão ou insubordinação. Porque se fossem anjos já caídos, eles não seriam chamados filhos de Deus. Ou seria possível, então, novos anjos caírem em pecado. Mas foram anjos que, não reconhecendo a autoridade de Deus, não reconhecendo a exclusividade de Deus, se pervertem, seguindo Satanás, difamando ou propalando arrogâncias contra Deus, exatamente como os falsos mestres faziam. Eles não reconheciam a autoridade de Deus, porque, na verdade, no verso 4, fala que eles negavam o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles não reconheciam o senhorio de Cristo, eles não reconheciam a autoridade final de Cristo Jesus. E, portanto, eles eram rebeldes que desejavam conquistar seguidores para os seus interesses, difamando essas autoridades superiores. É nesse contexto que Judas cita, olha o final do verso 8, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. A ideia de rejeitar aqui, eles não reconhecem a primazia de. Eles simplesmente fazem de conta que não tem absolutamente nada a ver com ele, com eles, porque eles são livres pensadores. Eles agem por eles mesmos, eles pensam o que eles querem, eles fazem o que eles querem. Porque olhando para aquelas autoridades instituídas por Deus na igreja, olhando para os próprios apóstolos, porque Judas vai lidar com a autoridade apostólica ao longo da sua carta, os falsos mestres olham para aqueles que têm autoridade instituída por Deus e simplesmente os rejeitam. É interessante como a irreverência, a insubordinação ou a insubmissão são frequentemente condenadas na Escritura. Porque muito antes de se oporem a pessoas, aqueles indivíduos se opõem a Deus, não reconhecendo a autoridade que Deus legou para aqueles indivíduos. E, queridos, como isso é fácil acontecer no contexto da igreja? Como isso é fácil? E eu sei que, de alguma forma, todos vocês estão se preparando aqui para o desempenho ou o exercício de um ministério, e que muitos de vocês voltam muito críticos, muito ácidos para a igreja. Depois de 6 meses de seminário, olham para a igreja e já julgam estar tudo errado. Criticam a mensagem, criticam os procedimentos, criticam a disciplina, critica isso, critica aquilo, porque, afinal de contas, você acha que se você estivesse lá, você faria diferente. E, eventualmente, você vai até deixar de orar pelos seus líderes eclesiásticos, porque, afinal de contas, você não concorda com eles. E, eventualmente, vai agir de bastidor quando pessoas vêm buscar opinião contigo e você dá a sua opinião e você sabe que ela é diferente daqueles que têm autoridade na igreja, inclusive sobre você. Na medida do possível, eu procuro não sair quase aqui da igreja do Maracanã, porque é a minha igreja, mas, eventualmente, eu preciso sair e estou em outras igrejas. Vira e mexe, uma pessoa vem e diz: olha, eu queria te consultar a opinião sobre isso. Eu escuto e eu pergunto: o que é que teu pastor disse? Não, eu quero saber a tua opinião. Eu falei: não, mas eu quero saber a opinião do teu pastor. Porque eu estou ali por um final de semana, 2 dias, e depois eu vou embora. Ontem aconteceu uma dessas. Eu estou lidando com uma situação de família, eu quero saber a sua opinião. Eu falei: não, você vai conversar com seu pastor, porque eu estou indo embora para Atibaia. Porque, às vezes, numa postura muito simples, eu posso estar inflando ou minando aquele indivíduo para que ele ganhe um álibi agora e se volte contra o seu líder, se volte contra o seu pastor. E acredite, eu lido com ex-alunos semanalmente. Muitos deles saem daqui do SBPV com a faca nos dentes, sangue nos olhos, como vão dizer, porque agora eles querem fazer acontecer. E nem sempre eles têm a sabedoria, e, como é corrente no terceiro ano, doidos para saírem daqui para dar uma rachadinha numa igreja. É assim, pessoal, estou falando. Décadas de história, é triste, mas é isso. O que pode demonstrar? Insubmissão, irreverência. Se fosse eu faria diferente. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Sabe o que é mais triste? É você perceber, depois de 15, 20 anos de ministério, que você está praticando todas aquelas coisas que você dizia que nunca praticaria. Porque existem muito mais coisas do que simplesmente o que você acha que deveria ser. E, eventualmente, não são coisas erradas. Mas é interessante que a característica dos falsos mestres é justamente essa insubordinação às autoridades instituídas por Deus. Eles difamam, eles pervertem, eles falam mal. Queridos, calcem as sandalinhas da humildade e cheguem devagarzinho. No seu ministério de fim de semana, no seu estágio, se submetam. Como eu costumo dizer, vai comer feijãozinho ministerial antes de querer pegar a colher e cozinhar o seu próprio feijão. Vai ver por que as coisas são como são e por que elas acontecem do jeito que acontecem. Eu recomendo, na medida do possível, eventualmente existem circunstâncias diferentes, eu recomendo para que todos os alunos saiam daqui e se submetam a uma autoridade. Não saiam sozinhos para um campo missionário, para uma organização cristã ou, eventualmente, para uma igreja para estarem sozinhos. Não façam isso. Por amor a vocês, por amor ao ministério e às pessoas que vocês vão ministrar. Vocês precisam estar debaixo de uma autoridade. Temos experimentado uma situação muito gostosa aqui na Igreja do Maracanã, já há 2 anos e meio, num presbitério colegiado, em que um está submisso ao outro. Entendemos, somos em 5 presbíteros, não existe um que está sobre todos os outros, mas nós nos submetemos, porque nós entendemos que nós não somos, eu não sou a palavra final, ainda que eu seja aquele que mais história ministerial e teológica tenha entre os 5. Eu também estou submisso a eles. Eu também devo consultá-los. Eu também devo concordar com eles. Eventualmente vamos discordar. Aí nós temos que trabalhar a questão, não simplesmente sair falando fulano de tal pensa assim, mas eu não penso assim. Não faça isso. Já trabalhei em igreja em que eu não concordava com um ponto ou outro do pastor, mas não eram pontos pecaminosos, não eram heresias, eram possibilidades hermenêuticas. Eram possibilidades no aconselhamento bíblico, eram. Mas eu, reconhecendo a autoridade dele, tive que me submeter. E esses pontos, ele que trata, porque, em último caso, é ele quem vai responder primariamente diante do Senhor daquele grupo que ele pastoreia. Eu também estou debaixo dele. Aprenda a crescer em autoridade, porque é característica dos falsos mestres usurparem autoridade, difamarem autoridade, querendo solapar aquela turma lá, minando de bastidor para que simplesmente caiam e agora você tem a autoridade sobre a igreja. É assim que rachas acontecem. Não é porque alguém não gostou do que você disse, mas é justamente no minar de autoridade. Há um outro verso complicado aí, é o verso 9, quando fala o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo informatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas é uma carta complicada. Tem pelo menos 3 pontos teológicos extremamente difíceis. Os anjos, verso 9, e quando ele cita no verso 14 a profecia de Enoque. Resumo da ópera. Isso é um documento pseudepígrafe do Antigo Testamento, chamado Testemunho de Moisés, ou Testamento de Moisés, em que supostamente existia alguma menção nesse documento pseudepígrafe de que Satanás contendeu com o arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés. Pequeno parênteses, por que disputou? Quando você volta para Números 20, Moisés peca em rebeldia ao Senhor pela incredulidade, ele fere a rocha quando deveria falar a ela, e em Deuteronômio, capítulo 34, quando ele é sepultado pelo próprio Senhor, quando ele sobe até o Monte Nebo para conseguir visualizar toda a terra de Canaã, e Deus diz que ele não vai entrar. Nós não temos qualquer menção desta disputa. Supostamente, o testamento de Moisés, porque não existe essa parte no testamento, talvez tenha dito. Para mim, isso foi uma revelação específica para Judas. Ele não consultou esse pseudepígrafe. Deus revelou isso para ele, o que certamente aconteceu. O que ele pode ter mencionado, um documento apócrifo ou pseudepígrafe, é o de Enoque no verso 14, mas não aqui no verso 9. Revelação direta. Lembra de 2 Pedro capítulo 1? Quando Deus, carregando ou conduzindo seus santos profetas, revela a eles a sua palavra, revela a eles a história como foi, bem como será? Eu creio que Judas teve essa revelação específica sem consultar absolutamente nenhum outro documento. E o Senhor te repreenda é uma menção, é uma citação de Zacarias, capítulo 3, quando justamente o anjo do Senhor repreende Satanás, que contendia ali com ou contra um dos servos do Senhor. O ponto é que nem Miguel, o arcanjo, na estrutura hierárquica angelical, o maior dos anjos, um dos maiores, nem ele, abusando da autoridade que tinha, e na estrutura hierárquica, Satanás era um querubim abaixo do arcanjo, nem Miguel, usurpando a autoridade que pertence exclusivamente ao Senhor, disse outra coisa para Satanás que não simplesmente o Senhor te repreenda. Isso aqui, pessoal, é um exemplo extremamente pesado para dizer que aqueles falsos mestres usurpavam uma autoridade que nem Miguel queria puxar para si. E o ponto é, quem vocês acham que vocês são em relação ao arcanjo Miguel? Verso 16, para finalizar esse ponto. Os tais são murmuradores descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Essa é a ideia de irreverência e submissão. É quando, por aquilo que falamos, nós demonstramos a arrogância, nós demonstramos a soberba, o orgulho do nosso coração. Não foi exatamente esse o pecado básico de Satanás? A soberba? Quando querendo trazer para si uma glória que era exclusivamente devida a Deus, querendo usurpar a exclusividade da adoração no Senhor, ele peca e é reprovado pelo Senhor. Sua boca propala grandes arrogâncias. Na medida em que nós não nos submetemos àqueles a quem o Senhor tem colocado como autoridade sobre nós, seja na igreja, seja no seminário, seja em tantas outras esferas e circunstâncias, quando nós não nos submetemos, ou quando não queremos nos submeter, acredite, a sua boca será o primeiro indício disso. O que você vai falar, como você vai falar sobre as suas autoridades. Às vezes eu sinto uma falta de pudor muito grande. Deixa eu te falar algo que hoje talvez você não experimente, mas um dia talvez. A maneira como uma pessoa chega na igreja é provavelmente a maneira como ela vai sair da igreja. Você já percebi, caminhando para 20 anos de ministério já, com igreja. Se ela chega falando mal da antiga liderança, acredite, ela vai sair mal, falando mal de você, porque é um estilo de vida arrogante que propala com a boca as insatisfações do coração. Cuidado você para não fazer isso. Com toda e qualquer autoridade que esteja sobre você, eventualmente lá no seu quarto, quando você discorda de algum procedimento, seja lá de um professor, de alguém da equipe, de algum princípio do seminário, o falso mestre fazia isso de bastidor. Nós devemos fazer isso às claras. Não entendeu, não concorda, não gosta, vai e procura e trate. Porque o oposto é característica de falso mestre. E eu sei que ninguém aqui quer ser categorizado como um falso mestre. Chegue no seu pastor, chegue naqueles que estão sobre você, chegue naqueles, independente de quem sejam. Porque a arrogância, como você pode ver em Provérbios, é frequentemente demonstrada pelo falar. Semana passada, incredulidade, hoje irreverência. Não estou conseguindo render em Judas como eu gostaria. Semana que vem, imoralidade. Vamos orar. Se você tem algo a procurar, um motivo que te leva a ter que procurar alguém para resolver sem difamar, faça isso. Peça perdão. Trate a sua causa. Os falsos mestres fazem de bastidor. Os falsos mestres fazem levianamente isso. Deus, o nosso desejo é primeiramente nos submetermos ao Senhor, entendendo a autoridade e senhorio de Cristo, nos dispondo à submissão também àqueles que o Senhor instituiu como liderança sobre nós. Por isso, dê-nos pudor na maneira como os mencionamos, na maneira como nos referimos a eles e às suas práticas. Dê-nos humildade para sabermos discernir aquilo que é pecado, daquilo que não é pecado, daquilo que é bíblico ou daquilo que é preferência pessoal, para que tenhamos vida tranquila com estas autoridades instituídas pelo Senhor. E Deus, proteja cada um aqui para que, sendo santos no falar, não propalem arrogâncias, mas humildemente se submetam a um processo de formação que transcenderá o SBPV. Peço isso em Cristo Jesus. Amém.